Palavra na tribuna, vamos ouvir.
Tudo que a gente faz com perspicácia, com insistência, com persistência, como Vossa Excelência fez ao defender a pílula da vida, né? Que é essa fosfoetanolamina, que é considerada a pílula da vida. Eu tive a oportunidade de participar de alguns debates aqui, claro, debates acalorados, e eu espero que agora mais do que nunca, espero sim que a presidente sancione, porque afinal de contas foi votado aqui por todos nós, pela unanimidade desta casa. Vossa Excelência fala aqui do papel da Anvisa. É claro, acredito que a Anvisa ela tem um papel muito mais de fiscalizar, né? E acredito que essa oportunidade, como Vossa Excelência pede aqui, através de tantas audiências que foram feitas, Vossa Excelência inclusive pediu para que eu, como líder, subscrevesse. Como médico veterinário, eu entendi que poderia delegar isso ao meu companheiro, colega Blairo Maggi, que subscreveu em nome da liderança do PR. Mas o importante que Vossa Excelência queria era isso, né? Perseguiu e conseguiu aprovar, e espero que agora a presidente Dilma também sancione. E a Anvisa fiscalize. Hoje, infelizmente, nós temos muitos produtos aí no mercado, produtos que são pirateados, produtos que são falsificados. Então, eu penso que o papel da Anvisa realmente é fazer o controle e que esse produto que, por muitos cientistas aí, o defende, espero que realmente ele possa vir a ser um grande produto brasileiro, quem sabe exportado aí a tecnologia para todo mundo. Então, portanto, eu quero aqui parabenizar Vossa Excelência pela luta, né? Como Vossa Excelência colocou aqui, não só com garra, mas também com convicção, que eu penso que é importante também quando a gente tem convicção ao defender qualquer bandeira. Eu quero aqui, senhor presidente, também estar registrando. Hoje nós tivemos uma audiência com o ministro Nelson Barbosa, o ministro da Fazenda, juntamente com vários parlamentares de alguns estados brasileiros. Quero aqui dizer que essa audiência foi pedida pelo nosso coordenador Fábio Garcia, deputado federal, companheiro nosso de Mato Grosso. E o objetivo dessa nossa audiência era discutir com o ministro da Fazenda a liberação do FEX. O FEX, que é o Fundo de Compensação das Nossas Exportações. A Lei Candir, ela veio, o governo tinha obrigação, até um determinado tempo, de fazer o repasse desta compensação aos estados produtores e exportadores das commodities, produtos que são exportados sem nenhum imposto, para desses estados produtores. Com o FEX, o governo, quero deixar muito claro, o governo não é obrigado a fazer essa compensação. Mas desde o ministro Levy, nós tivemos várias audiências o ano passado e conseguimos, eu fui inclusive aqui relator do projeto do FEX do ano passado. E foi liberado 1.950.000.000 para todos os estados brasileiros que tinham direito à compensação. E o meu estado, o estado de Mato Grosso, é o estado que recebe o maior volume dessas compensações. São aproximadamente quase mais de 400 milhões, 22% de todo esse 1.950.000.000. Isso foi fundamental para que no ano passado, tanto o governo do estado de Mato Grosso pudesse cumprir os seus compromissos de pagar as contas, de fechar o ano, bem como também as prefeituras do estado de Mato Grosso. E aí, como municipalista convicto, sempre defendi aqui que o governo pudesse cumprir e fizesse esse compromisso com todos os estados produtores do Brasil. Este ano começamos novamente. Eu tive a oportunidade, e aí eu quero fazer justiça, a luta também, como municipalista, e de ter aliado o presidente da AMM, Associação Mato Grossense dos Municípios de Mato Grosso, o prefeito Neurilan. Ele sempre esteve aqui, presente nas reuniões, e este ano, da mesma forma, ele tem tido essa luta. Tivemos essa audiência hoje, fruto também já de duas audiências que o Neurilan, representando a Associação Mato Grossense dos Municípios, nessa luta para os municípios, mas, claro, ajudando também o governo do Estado. Duas audiências que ele teve com a presidente Dilma, eu também tive duas audiências e agora, na semana passada, tivemos uma audiência com o ministro Nelson, que nos indicou para falar com o seu secretário executivo, Diogo Henrique.
Permite só... Pois não. A mesa acabou só de comunicar que, com 9 minutos, para de passar ao vivo, porque aí entra propaganda eleitoral. Então, se o senhor quiser continuar, continue, entendeu? Que são os 9 minutos ainda que tem dentro, depois será gravado.
Mas será suficiente para que eu possa estar aqui colocando essa audiência que tivemos hoje, registrando, claro, o trabalho do prefeito Neurilan. Na audiência que tivemos com o Diogo Henrique, o secretário executivo, também foram feitos os encaminhamentos. E hoje, na audiência com o ministro Nelson, ele nos garantiu que estaria encaminhando para o Congresso Nacional uma medida provisória para que pudéssemos aqui o Congresso Nacional, através da Comissão Mista de Orçamento, depois do plenário da Câmara dos Deputados e aqui do Senado da República, aprovar os recursos orçamentários para que o governo possa, se possível ainda esse semestre, fazer esta compensação aos estados do Brasil. E mais uma vez aí registrando então que Mato Grosso será um dos estados, será o estado mais beneficiado. Mas quero registrar também o ponto positivo, principalmente nesse momento de crise que vivemos, onde o ministro também colocou a possibilidade, melhorando a situação de caixa do governo e até buscando recursos do próprio governo com novas arrecadação, também cumprir o FEX de 2016. Mas isso não houve nenhum compromisso formal, mas pelo menos houve o compromisso do ministro no sentido de lutar para que esses recursos possam ser também compensados aos estados. E também o ministro anunciou e já mandou o projeto para a Câmara dos Deputados. Foi fruto de uma reunião que tivemos hoje com o presidente da Casa, o presidente Renan, com vários governadores de estados brasileiros, com as lideranças aqui do Congresso Nacional, onde o ministro também já mandou a mensagem aqui para o Congresso, primeiramente para a Câmara dos Deputados, para fazer a repactuação da dívida dos estados. Neste momento de crise econômica que vivemos, é fundamental essa decisão do governo federal, da presidente Dilma, do ministro Nelson, ministro da Fazenda, no sentido de repactuar as dívidas de todos os estados brasileiros com a União, com um prazo de mais 20 anos. Ou seja, isso vai dar um fôlego muito maior para que os governos dos estados, então, possam não só cumprir os seus compromissos, mas até investir em infraestrutura, em obras que possam gerar emprego. Além dessa repactuação de 20 anos, mais 10 anos de todas as dívidas que os governos dos estados tenham com o BNDES. Então, acredito que isso é uma excelente notícia e vamos aqui, sem dúvida nenhuma, com celeridade, como fizemos hoje para aprovar o projeto que Vossa Excelência tanto defendeu. Esse aqui também é um projeto assim, de suma importância para resgatar, para voltar à possibilidade da geração de emprego no Brasil. E eu ainda quero, encerrando, senhor presidente, dizer que esta semana nós tivemos lá a liberação no trecho da duplicação do trecho de Rondonópolis até Cuiabá. A BR-163 foi concedida da divisa de Mato Grosso do Sul até a divisa do Pará, ou seja, de Rondonópolis, na divisa de Mato Grosso do Sul, até a cidade de Guarantã, na divisa do Pará, até a cidade de Sinop, a duplicação. Nós estamos trabalhando a nova concessão para ser feita até Guarantã, mas esse trecho inicial é da divisa de Mato Grosso do Sul até a cidade de Sinop. Sendo que o trecho da divisa de Mato Grosso do Sul até Rondonópolis já está totalmente duplicado, faltando apenas 2 quilômetros ao chegar no Grande Trevo, que é o entroncamento da BR-163 com a 364. E esse trecho de Rondonópolis até Cuiabá, onde é o trecho que mais acontece acidentes ambientes frontais do Brasil. Hoje nós temos uma boa notícia, que é exatamente a liberação de mais 35 quilômetros duplicado e dentro de mais 10, 15 dias, mais 15 quilômetros. Com a Serra de São Vicente, que já está duplicado, e mais 20 e poucos quilômetros que serão entregues também agora, nós teremos o trecho de Rondonópolis a Cuiabá, com praticamente a metade do trecho duplicado. E eu quero aqui aproveitar exatamente para fazer um apelo, como disse hoje ao ministro da Fazenda, hoje, felizmente, senhor presidente, nós podemos dizer também que aquilo que a gente falava aqui há 30, 60, 90 dias atrás, nos cobrando a liberação dos recursos do Ministério da Fazenda para que o DENIT pudesse atualizar os pagamentos, para que a gente pudesse continuar com as obras de manutenção, com as obras de construção nas estradas brasileiras, e o DENIT estava muito atrasado. Felizmente, hoje, o DENIT colocou em dia todos os pagamentos para todo o Brasil. E é um momento oportuno, porque agora começa, daqui mais 20 dias, 30 dias, cessar as chuvas, e as empresas, então, principalmente na nossa região, na região amazônica, onde Vossa Excelência tem lutado tanto também pela BR-364 e outras estradas do seu estado, as empresas então possam voltar à sua frente de trabalho, a botar o maquinário para executar as obras. Então, com isso, eu quero vir aqui trazer essa perspectiva neste momento difícil, econômico, mas pelo menos a compreensão do governo que precisa fazer um investimento na nossa infraestrutura. Eu, como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, tenho aqui lutado muito com tantos companheiros aqui, tanto do Senado como também da Câmara dos Deputados, no sentido que a gente possa realmente sair da crise, mas para sair da crise tem que ter investimentos. E, sem dúvida nenhuma, o melhor investimento é principalmente na infraestrutura, porque sempre temos dito que o produtor, da porteira para dentro, tem tido muita competência na sua capacidade de produzir, mas, infelizmente, da porteira para fora começam os problemas, que é exatamente o custo Brasil. E a maior parte do custo Brasil está calcado exatamente na nossa infraestrutura, ou seja, produzir uma saca de milho no Mato Grosso e levar até o Nordeste custa só em frete, às vezes duas vezes mais do que o valor do produto. Então, trazer os insumos, né, para chegar na fazenda e depois tirar esse produto para levar à exportação, grande parte dele é perdido, né, perdido principalmente pela má conservação de estradas, perdido principalmente pela falta de armazenamento, é perdido por tantos outros aspectos. E por isso a nossa luta, inclusive dos portos, e agora os portos do Arco Norte. Né, estamos trabalhando muito, inclusive hoje tivemos uma audiência na ANTAC, aliás, tivemos também no Palácio do Planalto, cobrando a indicação do outro diretor da ANTAC, porque a ANTAC só tem 3 diretores. E como um venceu o prazo, hoje só está com 2 diretores. Então, uma diretoria funcionar só com 2 não tem o voto Minerva. Por isso, nós estamos cobrando, falamos agora há pouco com o ministro Berzoini, no sentido de mandar a mensagem da recondução do doutor Mário Povia aqui para o Congresso, para a Comissão de Infraestrutura, da qual faço parte também, para que a gente possa, como estaremos votando amanhã, a indicação de 3 diretores da aviação civil. E o ano passado a maioria das agências estavam incompletas e graças a esse trabalho que fizemos, principalmente com o senador Garibaldi Alves, que é o nosso presidente da comissão, hoje praticamente todas as agências estão com as suas diretorias completas. Então eu quero aqui trazer essa boa notícia, esperar que a gente possa suplantar essas dificuldades que estamos tendo aqui. Hoje vivemos uma crise política e uma crise econômica ao mesmo tempo. Já registrei aqui dessa tribuna, nesses 25 anos que estou aqui no Congresso Nacional, já vivenciamos muitas crises. Uma hora é uma crise política, outra hora é uma crise econômica. Agora não. Temos 2 crises, a econômica e a política. E, sem dúvida nenhuma, a crise econômica, a crise política acaba afetando muito mais a crise econômica. E aí quem padece? É a população. né? E a população que está lá no dia a dia, na dificuldade, essa população nos cobra. Por isso que é importante que a gente tenha e é imprescindível que cada um faça a sua luta aqui no sentido da retomada do nosso desenvolvimento e principalmente na geração de emprego, na geração de renda para a nossa população. Temos obrigação, senhor presidente, de trabalhar muito para deixar aqui um legado para as futuras gerações. Mas as crianças que estão nascendo hoje, a juventude que está aí na busca de oportunidade, merece, porque todos que aqui estamos aqui pelo voto da população. E eu sempre tenho dito que o voto é uma confiança que o eleitor deposita no político. E a melhor forma que temos para retribuir essa confiança é trabalhando. Por isso eu quero parabenizar aqui, ao encerrar o meu pronunciamento, pelo trabalho de Vossa Excelência para aprovar aqui a pílula da vida, ou seja, a esperança para muitas pessoas que estão acometidas do câncer, com mais essa alternativa de tratamento que Vossa Excelência aqui tanto defendeu. E espero que agora, com o seu apelo e com a votação que tivemos aqui, a presidente Dilma sancione e que a gente possa ter mais essa alternativa disposta, inclusive pelo SUS, para toda a clientela do SUS no Brasil. Muito obrigado.
Obrigado, senador Wellington Fagundes.